Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre os alojamentos dos pintinhos de corte, saber como que está esse cenário para a avicultura e quem vai trazer detalhes para a gente sobre isso é o presidente da APINCO, o José Paulo Meirelles Kors. Seja bem-vindo, Zé Paulo.
Boa tarde a todos que nos estão acompanhando, boa tarde a vocês aí da Notícias Agrícolas. Estamos à disposição aqui.
Zé Paulo, no ano passado a gente chegou a atingir um recorde, né, aqui do Brasil, passando um pouco das 600 milhões de aves alojadas, né? A gente teve um número muito expressivo. Como que a gente está agora? Qual que é o cenário desse primeiro trimestre? Como que a gente ficou em janeiro, fevereiro e a previsão agora para o fechamento de março?
Bom, Letícia e a todos que nos ouvem, a avicultura de corte hoje ela mudou de patamar, né? Hoje nós estamos trabalhando no patamar de 600 milhões de pintos alojados por mês, mais ou menos alguma coisa. Então nós estamos uma outra realidade, mesmo porque o alojamento de matrizes no ano passado aumentou alguma coisa em torno de 7, 6, 7%. Então, nós realmente mudamos de patamar. Nós estamos falando hoje de 600 milhões, mais ou menos alguma coisa.
E, José Paulo, a gente tem a sinalização e a gente acompanha aqui no Notícias Agrícolas, muitas lideranças da área da avicultura, principalmente da região sul do país, sinalizando que devem diminuir a produção, colocar um pouco o pé no freio por causa dos custos de produção muito alto. Então, tentar enxugar um pouco essa produção, puxar o preço da ave para cima e tentar mitigar essa pressão pelos custos. Como que está a questão da oferta e da demanda de pintinhos? Como que está girando esse mercado?
Está muito justo, muito justo. Tudo que se produz é vendido e o mercado continua muito demandado. Essa redução de alojamento dos estados aí do Sul e de São Paulo, ao nosso ver, ainda não ocorreu. Ainda não ocorreu. Talvez esteja em curso em função realmente do que você acabou de colocar, de que os custos de produção, custo de milho e do farelo de soja, que são os dois ingredientes básicos das rações de frango de corte, assim, simplesmente o farelo de soja dobrou em um ano de preço e o milho também dobrou de preço. Mas o produto final não, né? Então, nós estamos caminhando para uma situação de estar vendendo um frango relativamente barato. Eu digo relativamente, se comparado principalmente à carne bovina, né? A carne suína também, até pouco tempo, estava também mais com preço mais alto, mas hoje os suinocultores também estão amargando, estão avançando bastante, não obstante a exportação grande de suínos. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a carne de frango hoje é uma pechincha, né?
Certo, ela é vendida a um preço mais barato lá na ponta consumidora, mas para quem produz o preço não é tão baixo assim, pelo contrário, né, Zé Paulo?
Sim, o custo tá nas alturas, né? Custo de um frango vivo na granja hoje, lógico, em função de resultado zootécnico, em função de custo de matéria-prima, mas gira alguma coisa entre R$ 4,80 e R$ 5, um frango vivo na granja. Agora vejam bem, quem todos está nos ouvindo e acompanhando, então você tem que tirar o frango da granja, você tem o custo de transporte desse frango para o batedouro, de carregamento. Aí o frango perde vísceras, penas, sangue e tal, ele é uma quebra entre 15% e 20%, né? Em cima de um valor de R$ 5. E aí, você tem os custos industriais? Mão de obra, energia elétrica, embalagem, distribuição, E mais recentemente, em alguns estados, um deles é São Paulo, uma majoração muito significativa de impostos, né? Então, essa conta não fecha. Você pega R$ 5 dividido por 1,87, mais 1,35 de custos. O teu custo de um frango abatido hoje é 7,20, 7,30, 7,40. E o frango inteiro está sendo vendido aí no atacado a R$ 5 e 10, 5,20. É um prejuízo considerável, né?
José Paulo, então, como a gente vê esse cenário de oferta e demanda bem ajustada para alojamento de pintinho de corte, e a gente vê, né, essa diferença entre custo e o preço lá na ponta consumidora, a gente pode entender que nesse momento o avicultor ele está tentando ganhar na quantidade vendida?
É assim, porque quanto mais você produz, mais você dilui os seus custos fixos, né? De mão de obra, de energia, né? Você vai produzir 30% a mais, você vai só gastar mais 10% de mão de obra. 30% a mais 10% de energia, e assim por diante. Mas tem um outro fator, viu, Letícia e todos que nos estão acompanhando, que existe uma parcela de exportação, e a exportação hoje está remunerando. Então, hoje, quem tem um pé na exportação, em função do câmbio e do próprio preço do frango vendido exportado, ele, nesse lado, nesse pedaço da produção dele, está sendo remunerado. Quem vende aqui dentro, não. Aqui dentro do nosso país. Então, aí nós temos dois tipos de empresas: aquelas que exportam e vendem aqui dentro, e as que só vendem aqui domesticamente. Essas estão realmente passando uma situação de bastante descompasso entre custo de produção e valor de venda.
Certo, então essa relativa estabilidade, né, nos alojamentos, né, você comentou antes da gente entrar ao vivo, fevereiro a gente teve aí uma média de 550 milhões de aves alojadas e a previsão é encerrar março com em torno de 600 milhões. Isso está praticamente sendo segurado, então, por essas empresas que trabalham com exportação?
Sim, uma parte, né? Não, 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 antes disso, não nos esqueçamos que o mês de fevereiro são 28 dias só, né? Então, isso distorce um pouco, né? Você falando, oh, nossa, 550, passou para 600, né? Peraí, mas sim, são 3 dias a menos, né? Aliás, março é um mês que não terminou, só termina amanhã, né? E março, eu estou vendo o calendário aqui do meu lado, março começou dia 1º de março, foi uma segunda-feira, né? Eu acredito que seja um dos meses do ano com maior número de dias úteis, né? Enfim, mas é isso, acho que a tendência de alojamento continua estável. O mercado está muito, muito justo, mercado de pintinhos de corte, estou falando, né? Muito justo. E o que a associação recomendaria a todos que estão nos ouvindo e tal é um pouco de prudência, porque é o que nós também falamos, né, Letícia? Desculpa, estou me alongando um pouco. É a questão dessa pandemia, nessa situação que nós nos encontramos. A única certeza é que nós não temos certeza de nada. É, nós só temos a certeza do incerto. A gente sabe como isso começou, mas quem é que sabe como é que isso vai terminar? São tantas intercorrências, né, em setores diferentes da economia. Vejamos o setor de lazer, de hotéis, quem vivia de eventos, de casamentos, de formaturas, e não é pouca gente. Então a gente não sabe, a gente sabe como começou, mas não sabe como vai terminar essa encrenca, né?
E ainda então, você falando dessas incertezas, eu vou fazer uma pergunta bem difícil, José Paulo. O que que a gente pode esperar para o mês de abril, né? A gente ainda está em março, mas já estamos no finalzinho, prestes a virar para abril. A gente já tem algum horizonte, alguma perspectiva de como deva ficar esse mercado, como que devem ficar os alojamentos para abril?
Alguma certeza nós temos, né? Alguma certeza nós temos. Abril, maio, junho, os alojamentos, a não ser por um que ocorra um imprevisto muito grande, vão se manter, né, nesses patamares que nós falamos há pouco. Outra certeza, os grãos vão continuar pressionando. Milho, farelo de soja. Então, nós temos certeza que o custo não vai cair. E nós podemos dizer que temos quase certeza também que o preço de venda não vai subir. Então, acho que é uma decisão das empresas, dos conselhos de administração, das cooperativas, né? Porque veja o caso da cooperativa, lembrei agora, que eu citei agora. A cooperativa está perdendo no frango, mas os cooperados que fornecem milho e soja, tal, então a cooperativa como um todo, ela vai ter um ano bom agora em 2021, né? Caso diferente de outras empresas SAs e limitadas e tal, que não, que elas têm que ir no mercado comprar um insumo. Então, tudo isso, né, Letícia e todos que estão nos ouvindo, são uma série de intercorrências e de acontecimentos econômicos que fica realmente difícil a previsibilidade, né? Enfim, é isso que eu posso falar, é isso.
E justamente por causa dessa essa falta de previsibilidade, José Paulo, seria o momento do avicultor ter um pouco mais de cautela, tentar colocar um pouco mais de pé no freio. O que que você aí na Apinco, como que você enxerga esse cenário?
Letícia e quem está nos ouvindo, a prudência recomendaria uma redução de alojamento. A prudência recomendaria. Agora, nós não podemos interferir, nós podemos só sugerir isso, né? Não temos nem cacife, né, para fazer uma orientação, né? Nós podemos falar nos parecer, nosso parecer da associação é que realmente seria prudente que se reduzisse o alojamento. Ainda da nossa conversa inicial, eu quero ressaltar que a suinocultura, a avicultura de corte e de postura tem tido um papel muito relevante nessa situação de que tantas famílias aí estão com poder aquisitivo lá embaixo, diaristas, gente que vive, que vende, como se diz, né, vende almoço para comprar janta, né, diferentemente de pessoas que têm um salário garantido, por enquanto, né, porque nós estamos numa situação fiscal no nosso país muito complicado. Então, por enquanto, aqueles que têm um salário garantido, e enfim, eu não quero denominar classes. Esses aí estão tranquilos, é fácil fazer lockdown, comendo pipoca e. Aliás, pipoca deve ter subido bem o preço. É facinho ficar assistindo série e comendo pipoca. Agora, os favelados que moram em 8, 10 pessoas numa casa e que dependem de vender a janta, de ganhar hoje para comprar o que vai comer hoje, é difícil. E a avicultura e a silvicultura temos que bater palma, viu? Para nós mesmos.
Certo, José Paulo, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Foi um bom papo. Espero que não tenha sido muito extenso em alguns comentários aí, mas enfim, estamos sempre à disposição.
Estivemos aqui, portanto, com o José Paulo Meirelles Kors, que é presidente da Apinco, trazendo detalhes de como está o cenário dos alojamentos de pintinhos de corte, esses que se tornam aves para depois irem para abate. De acordo com o José Paulo, a gente aqui nesse primeiro trimestre, né, janeiro, uma média de alojamento de 580 milhões de aves, fevereiro, 550 milhões de aves, mas esse número menor, o José Paulo ponderou que fevereiro a gente tem É o mês mais curto, a gente teve menos dias úteis e agora a expectativa de março, que tem mais dias úteis, é de fechar com em torno de 600 milhões de aves alojadas, ou seja, um movimento de certa estabilidade, né, analisando mais friamente, né. Segundo José Paulo, a oferta e a demanda por pintinhos de corte está muito ajustada, né, apesar da gente ter a sinalização e acompanhar aqui no Notícias Agrícolas. Algumas lideranças do setor de avicultura dizendo que vão diminuir o ritmo de produção, mas o José Paulo ponderou também o seguinte: as empresas que atendem apenas o mercado interno, que a gente está com consumo aí complicado, com o preço de venda baixo e o custo de produção muito alto, essas empresas sim estão sofrendo mais, mas aquelas que estão exportando, aí elas estão sendo bem remuneradas. Então, tem também esse ponto de segurança para o alojamento, que são essas empresas que estão trabalhando com exportação. Para o mês de abril, segundo José Paulo, a tendência é de que os alojamentos se mantenham nessa estabilidade, em torno de 600 milhões de aves, pouquinho a mais ou pouquinho a menos, mas nessa linha. Porém, o José Paulo coloca como sugestão aos avicultores que nos acompanham por aqui, para terem um pouco mais de cautela, né, nos alojamentos, pensarem com mais calma, com mais frieza, porque os custos de produção, principalmente com milho e farelo de soja, não devem dar folga tão já, tão logo. Antes de eu me despedir de vocês, eu queria deixar um convite. Você que está nos assistindo, se está no site Notícias Agrícolas ou se está no YouTube, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreve. Deixe o seu like, ativa o sininho para as notificações, para você ser notificado sempre que entrar vídeo novo no nosso canal. A gente também está presente no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, tudo juntinho, e também no Twitter, arroba Notiagri. Você pode nos encontrar em todas essas plataformas de redes sociais, além do nosso site, e continuar se mantendo como o produtor rural mais bem informado. Eu paro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você. Aqui no Notícias Agrícolas.